gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Bem-vindos a mais um episódio de Glória, este que é o podcast que dá a conhecer mais sobre os atletas que estão apurados para os Jogos Olímpicos 2024 em Paris. Hoje temos a Bárbara Timo, tem 32 anos, nasceu no Rio de Janeiro, é judoca portuguesa, ganhou medalha de prata no Campeonato Mundial de Judo em 2019 e em 2022 ganhou a medalha de bronze. Competiu na prova até 70 kg feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, também ganhou uma medalha de ouro no Grande Prémio de Portugal 2023. Isto é um leque de conquistas e há muito ainda para conquistar e por isso temos aqui a Bárbara. Bem-vinda!
Muito obrigada!
Obrigada! Olha, perguntar-te aqui, inicialmente fazemos sempre um inquérito.
Ok.
Perguntar-te, qual é o filme da tua vida?
Um filme que eu gosto muito, não sei definir um filme da minha vida, né? Que isso é uma pergunta muito complexa, mas
é,
diria
verdade,
que um que sempre me motivou e que algumas vezes eu assisto antes de uma grande competição, que é Coach Carter.
Ok, fala sobre o quê?
É a história de um treinador que vai dar aula de basquete numa cidade nos Estados Unidos, uma escola muito precária, e com os alunos que vivem uma situação assim vulnerável. Uhum. E ele faz lá uma transformação, mas não só na... Dou spoiler?
Não é possível. Não podes dar spoiler,
mas o legal é que, digamos assim, o final não é só sobre o troféu, assim, é sobre a história e o quanto o desporto pode transformar as vidas e o que isso você pode levar para a sua vida inteira. Então, uhum, isso sempre me motivou muito.
São aqueles valores que eu acho que encontras muito em competição e no desporto sobretudo, não achas?
Sim, eu acho que eu tenho uma grande sorte em ter essa oportunidade de fazer algo que eu faço desde de pequena e estar constantemente em nível de transformação, assim, porque por muitas coisas, muitos motivos já me motivaram aos Jogos Olímpicos, a fazer judo e muitas coisas, e estar nesse ambiente ainda competitivo e ter várias essa capacidade de transformar o meu desejo, o meu ideal, o que eu quero para mim, e nisso eu vou amadurecendo como pessoa e como atleta, acho que é uma oportunidade muito boa.
Boa. Sentes que a tua modalidade de judo é mais do que desporto, é também uma arte?
É.
Em que momento é que sentes que é uma arte?
Sinto que é uma arte no momento que quanto mais eu quero, menos funciona, assim. Nos momentos críticos, eu sinto que realmente é uma arte, assim. É preciso se deixar ir, voltar ao básico, digamos, ao clássico, aos fundamentos. Tem um momento que eu faço competição, mas para eu prosperar, para eu subir de nível, eu tenho que esquecer um pouco que é uma competição e encarar como uma arte.
Claro, tão bom. Perguntar-te qual é que é o melhor sítio do mundo?
Desculpa.
Não faz mal.
O melhor sítio do mundo eu acho que é o que eu... Quando eu tô bem comigo, né? Também essas perguntas são muito complexas para mim. Mas eu acho que é a minha casa. E hoje a minha casa é Lisboa, sem dúvida. Infelizmente eu não tenho a minha família aqui, mas eu construí uma família aqui, então... É isso, eu tenho meus amigos, tenho a família com que eu moro hoje, que eu posso considerar uma família.
Tão
então,
bom.
É a minha casa, que é Lisboa.
Tão bom. Olha, quando é que o judo entrou na tua vida? Em pequenininha.
Eu, na verdade, sempre fui a menina dos desportos, do videogame, ficava em casa jogando videogame. A hora da educação física era a melhor, era a melhor aula da semana. E sempre fui muito competitiva. E por acaso... o judo era o que tinha mais perto de casa e o meu padrasto havia feito quando jovem, então ele sugeriu e eu aceitei, e eu acho que foi um mundo que se abriu, assim, porque eu sempre gostei de desenhos japoneses, Sailor Moon, que não sei se tem aqui e tal, eu gostava muito dessa mística japonesa que tem, e ali eu entrei nesse mundo. Falava o Sotogari, que é o nome de um golpe, achava que já estava a falar japonês, né? Então eu falei, é isso que eu quero. E ali foi muito divertido, pude concentrar a minha competitividade, a minha vontade de querer ser sempre melhor, voltei pro desporto. E aos poucos eu fui entendendo o que era Jogos Olímpicos, o que era competição, como havia um caminho a seguir, não era só algo divertido. E foi assim, aos poucos e poucos.
Muito bem. Entretanto, dá-se a oportunidade, estás no Rio de Janeiro, dá-se a oportunidade de vir para Portugal, mais precisamente para Lisboa, e tens de te afastar da tua família. Eras muito apegada à tua família? Ou ainda és?
Sim, ainda sou. Ainda sou muito apegada.
Como é que se dá este corte de tu tomares esta decisão e estares longe da tua família? Porque acredito que seja muito difícil.
É muito difícil e normalmente parece o que eu pensava que seria e o que muita gente disse não é o que eu sinto, porque fala, o início é o mais difícil porque é para se adaptar, mas depois acostuma. E parece que não, o início, como eu tinha muita gana, muita vontade de vencer, de provar para eles que essa troca valeu a pena, que eu fiz isso por amor a eles também, que eles me apoiaram sempre na minha vida inteira. Foi muito fácil, mas cada dia que passa eu sinto uma dor maior, né, nessa falta. Eu acho que
a saudade vai aumentando.
A saudade aumenta e a minha desconexão aumenta também. Assim, vão virando lembranças. O que eu sou, de alguma forma, parece que vai virando lembranças. E aí eu tenho que sentir que eu tenho que voltar para casa. É, eu tive a sorte agora no final de 2023. Voltei para casa, passei lá um tempo com eles. Fui reconectando tudo dentro de mim. A minha raiz, né, o meu berço, e tive com os meus amigos. Foi engraçado, cada dia da semana jantava com um, almoçava com outro.
Para poder matar todas as saudades.
E lembrar também de quem eu sou. E pronto, eu acho que isso me dá uma força para aguentar aqui mais o tempo que for necessário. E essa força vai esvaindo, assim. Acredito que seja muito assim com as pessoas que se distanciam da família e do lugar de origem.
Claro, muitos imigrantes, não é? Encontraste uma nova versão da Bárbara quando vieste para cá? Com tantas provas de superação, como estar longe da família, teres de conquistar pessoas novas, de campeonatos diferentes dentro da Europa, não te encontraste numa versão diferente, com mais superação?
Acho que sim, acho que vou me encontrando assim. No momento, por exemplo, hoje não me vejo uma nova versão, mas como eu olho para trás e vejo já tudo que eu consegui enfrentar, e até agora eu me pergunto como que eu pude fazer tudo isso, né? Mas sem dúvida não foi sozinha. Uhum. Então, acho que vamos construindo, assim. Eu me sinto, né, que vou construindo todo dia um pouquinho. E não sei se é uma nova versão, assim, porque às vezes eu sinto que eu regrido e às vezes eu ando para frente, às vezes volto para trás, às vezes estagno. Então, sinto que sou capaz sempre de superar os desafios, isso sem dúvida. Mas a versão que existe aqui eu ainda não sei se é a melhor. Espero que não, porque eu quero que seja melhor do que a que está agora.
Claro. Aos 16 anos, eras a mulher confiante que és hoje ou não?
Não.
O que é que dizias à Bárbara de 16 anos?
Eu tinha muitos sonhos. Uhum. E eu sentia que os sonhos eram mais fáceis porque eu os considerava inalcançáveis, quase, sabe? Uhum. Era como se, por exemplo, ganhar uma medalha grande ou mudar de país ou ter tudo que eu conquistei fosse algo impossível. Então, era fácil sonhar. E hoje eu sinto que os sonhos não são só sonhos, são quase umas metas que ao mesmo tempo são palpáveis. Eu já provei que posso, mais uma vez que eu posso reconquistar, posso conquistar e reconquistar. Mas eu sou muito mais serena, assim. Acho que as coisas me abalam um pouco menos também. Então acho que essa é a maior diferença. Antes talvez tudo era muito aéreo e hoje é mais pé no chão, assim.
E o que é que, por exemplo, voltando um bocadinho às tuas origens, quando estás aqui em Portugal, o que é que te aproxima do Brasil? Veres, por exemplo, entretenimento brasileiro, comeres a tua comida do Brasil, o que é que te faz sentir um bocadinho mais casa?
Uma coisa que eu faço muito é ouvir música brasileira.
Tens assim alguma que te toque?
Meu Deus, eu tenho um pouco de... como eu posso dizer...
Se tivesses que explicar a tua playlist brasileira, o que é que tu tinhas por lá?
Seria um mix de... vou começar, né, assim, conceituado, um pouco de Cazuza, Elis Regina, algo assim, mas aí a
gente
vai...
Mas bossa nova?
É, pouco, diria. Sim. 5%. Aí depois a gente põe um pagode, um samba de 1990, 2000.
Okay.
Eu acho que é disso, daquela época que as coisas eram, na minha cabeça, mais leves, né? Uhum. Então eu ouço muito música antiga, assim.
Tu és da geração que acompanhava a Malhação.
Sim.
Não é? Era. Que nós cá não se chamava Malhação, mas era tudo igual, era a New Wave.
Ah, é?
É. Então nós víamos tudo.
E fez sucesso aqui?
O Cabeção e não sei o quê. Super sucesso. Foi antes dos Morangos com Açúcar, que foi a nossa série juvenil que depois veio contrastar aqui a New Wave, que era a Malhação.
Que interessante.
E perguntar-te se, quando eras desta altura, da adolescência, se tinhas algum ídolo?
Tinha.
Não tem que ser do mundo do judo, pode ser das novelas, da música.
Das novelas. Das novelas, eu tenho uma irmã mais velha, ela é 7 anos mais velha que eu. Então, quem ela gostava, eu gostava também, porque ela gostava, né? Então, ela gostava de uns atores e eu também, meu Deus, também gosto, mas não posso dizer, né, que são meus. Backstreet Boys.
Ah, sem dúvida.
Muito bom. Spice Girls.
Também.
Também gostava. E de atleta de esporte eu gostava muito. Gostava muito da seleção do Brasil de 2002, que foi tetracampeã do mundo.
Sim.
Eu posso estar...
Eu também. Não vou confirmar, que é também para não cometer uma gafe.
É. Infelizmente já está gravado, mas acredito que sim. E pronto, de judo tem vários. Flávio Canto, que foi um atleta brasileiro, que foi quando eu vi o Brasil conquistar uma medalha olímpica que eu pensei, dá para fazer judo e aparecer ali na televisão e participar dessa festa, eu também quero. Foi ali que eu comecei essa trajetória. E depois, um pouco mais velha, até uma Monteiro, né? Porque, apesar de não termos tanta diferença, ela entrou no circuito mundial muito cedo, muito jovem. Uhum. Então, eu a via competir pelo computador e já admirava muito.
E até hoje, não é?
Ah, não, até hoje.
Até hoje, claro, agora és amiga dela.
Sou amiga e admiro muito mais, porque acompanho a história e a história dela de sempre superação e quantas vezes ela já
deu
provou,
a volta,
já
sim.
Deu a volta, é algo assim que nos empurra para frente e me faz admirar ela só porque sim. Não,
sim, e dar ainda mais motivação, quando nós às vezes achamos que não é possível, olhamos... E pensamos, ela mostrou que era possível, portanto, vamos em frente.
Exato.
Exatamente. Achas que existe preconceito, sendo tu nascida no Brasil e seres uma brasileira a representar Portugal, achas que existe algum preconceito ou não?
Essa pergunta também é complicada. Assim, algo diretamente, não, nunca sofri nenhum preconceito. Já recebi comentários xenófobos no Instagram.
Uhum.
Preconceituosos. É engraçado, já recebi dos dois lados. Quando vim a Portugal, recebi de brasileiros, e quando aqui estive, recebo de portugueses.
Não dá para agradar a gregos e troianos, não é?
Pois. Então, desse lado, já tem haters tenho dos dois lados, tenho esse privilégio de ter haters dos dois lados.
Sim.
Mas eu não sei, talvez haja algo sutil, assim... Não sei se é um mecanismo de defesa meu, que eu sinto que em algumas situações não há a mesma forma, mas situações muito individuais, assim.
Sim,
no todo, eu sou muito bem tratada pelo Comitê Olímpico, atualmente pela Federação, pelo meu clube, pelo Benfica, pelos atletas que estão. Se há, é algo muito pontual.
Sim, e isso afeta-te? O que há?
Afeta. Afeta bastante. Já afetou muito mais, mas ainda bem que eu tenho psicólogo semanalmente e trabalho muito isso. Eu acho que quando é novo, afeta muito, né? Por exemplo, os primeiros comentários que eu recebi me afetou profundamente, assim. Primeiro de brasileiros, que eu pensei, meu Deus, ele não sabe a minha história. E depois os portugueses me chamando de nomes, assim, mandando eu voltar e xingando. Pensei também... Quem que eu sou, né? Se eu não sou lá e não sou cá,
sim, qual é que é
quem
a minha
eu sou?
Sim,
o que
sim.
Eu sou? De onde sim. Eu sou?
Puseste isso em perspectiva.
Muitas vezes. E aí com terapia, com os meus amigos, e é muito pouco do que eu sinto, mais do que o amor que eu tenho, o apoio que eu tenho dos que estão à minha volta, e dos que eu represento, Portugal, o Comitê Olímpico, o meu clube, e isso faz muito mais sentido do que o comentário de um ou dois.
Claro. Pegaste aqui em duas coisas que eu achei importante abordar, que disseste que falaste com a tua psicóloga, com muita terapia. Qual é que é a melhor forma de haver saúde mental dentro de competições tão exigentes de atletas? Como é que se dá esse envolvimento da psicologia?
Acho que atualmente é muito difícil dissociar. Acho difícil para mim pensar que tem como, se haveria a hipótese de haver uma competição sem a psicologia aliada.
Sem ter uma saúde mental assim,
exato,
mais forte.
Possível é, né? Mas
noutros tempos aconteceu, não é?
Sim, e ainda é possível porque ainda está tendo, mas os casos de ansiedade, né? Estamos cada vez mais ansiosos, há cada vez mais casos de depressão, de suicídio. Isso não está baixando. Então, quer dizer, vamos continuar não ter psicólogos nas áreas de alto rendimento? Acho que, por isso que eu acho que é difícil para mim imaginar.
Sim, como é que vos ajuda na prática? Vais mensalmente, semanalmente?
Eu vou semanalmente.
Uhum.
Eu tenho o psicólogo desportivo, que é o meu clube. Os atletas olímpicos têm do Comitê Olímpico esse apoio. Portugal também fez um acordo com o IPDJ, que também já utilizei, que é com um acordo com a Cruz Vermelha. Os atletas que têm alguma ligação com o IPDJ podem pedir
apoio.
Manda um e-mail, manda um e-mail para, agora eu não sei qual é, mas para a Cruz Vermelha, para o IPDJ, e faz esse encaminhamento e tem direito a algumas sessões para um valor acessível, e na Cruz Vermelha mais próxima da sua casa. Então isso é algo que faz a diferença. E é isso, eu acho que o primeiro passo começa com a educação, assim, com a literacia do que é ser alto rendimento, o que é ser um atleta profissional, o que é a cobrança, né? Porque o que o comitê ou o clube ou qualquer um pode nos cobrar, e o que nós podemos devolver. Nós devolvemos empenho, devolvemos muito suor, devolvemos a imagem, a bandeira de Portugal no topo do mundo. Mas isso tem um preço e precisamos nos sentir apoiados.
E construir, não é?
E construir,
sim,
exato.
O desenvolvimento psicológico e físico, não é? Que é muito exigente andarem de mãos dadas, como há pouco falava com outro atleta. Tu sentes que a parte mais difícil do judo é concentrar-te durante a competição, ou achas que é todo o trabalho até chegar à competição?
Acho que o dia da competição é só a cereja do bolo, assim. Todo o processo foi feito antes. Ali, a cereja do bolo é um holofote, na verdade, né? Digamos, uma vitrine. Se as coisas estão correndo bem, provavelmente vai correr bem. E se estão correndo mal, fora a preparação e tudo, provavelmente vai correr mal. Então, acredito que o trabalho mais difícil para mim é o antes, assim, é o dia a dia, é manter motivado.
A exigência.
É,
tu cumpriste com um plano de treino, não é?
Superar as dores, a frustração. Acredito que isso é o mais difícil, porque quando chega no dia da competição, olha,
é fazer acontecer.
Já, o que tinha que ser feito já foi. Então, para mim, o dia da competição é mais fácil do que o dia a dia de trabalho.
Qual é a sensação de chegar ao pódio?
É mesmo indescritível, assim, porque a sensação, quando acontece, é um pouco difícil de só estar ali vivendo, sabe? E recentemente, quando eu tive a oportunidade de ir mais vezes ao pódio, em 2022, eu tento só agarrar aquele momento para mim. Não de uma maneira possessiva, mas de tipo, vou realmente curtir esse momento porque ele vai passar. Então é mesmo tentar aproveitar ali o máximo, porque quando a gente desce do pódio, acabou. E o judo tá tão competitivo que quase toda semana tem outro campeonato. Então, você desceu ali do pódio, semana que vem vai ter alguém. Se você não competir novamente, e se competir? É muito difícil chegar novamente ao pódio, mas já tem outra competição e pronto. Já foi a mensagem, o jornalismo já acabou, a mídia, seus 5 minutos de fama já foi. Então eu tento ali aproveitar aquele momento o máximo possível. E quando eu desço do pódio, eu tento... Ah, ok, acabou. Não é para a próxima, mas tipo, esse momento aqui já passou, sabe?
Gostas de ser motivo de orgulho para as pessoas mais próximas de ti?
Gosto. É um problema também, né? Porque quando eu não sou, quando eu acho que não sou motivo, fico muito triste. Mas o que as pessoas, os que me amam, me provam diariamente é que seu motivo de orgulho não está nem um pouco atrelado ao resultado, né? Mas sim ao esforço, ao trabalho do dia a dia. Quem eu sou, meu caráter, minha personalidade no geral. O esforço também não sofrimento, mas o trabalho diário. E é isso que eles me ensinam mais, assim. O que eu não preciso ser a número um para ser o motivo de orgulho deles, assim. É só ser que eles vão gostar de mim.
Sim, qual é que é a coisa mais bonita que tu ouviste da boca da tua família?
Qual é a coisa mais bonita?
Pode ser um familiar a dizer-te sobre ti.
Não sei. Posso ir pensando?
Podes. A próxima é a última pergunta. Portanto, se tiveres entretanto resposta para essa, é o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
Quando, tipo, tem que imaginar que morri ou ali do outro lado da sala? Tipo, tem alguém falando de mim?
Alguém que dissesse, olha, a Bárbara é assim assado, ela é uma pessoa assim assado. O que é que gostavas que dissessem sobre ti sem tu estares lá?
Tá.
Não é preciso morrer, regreto.
É, fico imaginando no meu funeral o que... Gostaria que falassem assim, ah, ela fez a diferença, não no mundo, mas sim, ela fez a diferença... contribuiu, sabe? Uhum. Fez a diferença, posso fazer a diferença.
Mas não,
mal,
eu não quero,
né?
Chegar ao teu funeral, que horror.
É, não, mas é como eu consigo imaginar falando de mim.
Ok.
Mas também pode ser do outro lado da porta.
Ok, gostavas das duas maneiras.
Acho que...
Fizeste a diferença no mundo do judo?
Contribuiu no judo também, mas primeiro contribuiu no momento, assim.
Como pessoa,
como
os valores.
Pessoa. Eu acho que foi uma pessoa importante, que seja minutos, segundos, mas em alguns momentos foi importante para a vida das pessoas.
Olha, gostei muito de receber.
Eu também.
Uma verdadeira
falar.
Carioca que sabe sempre muito bem estar à conversa com alguém do Rio de Janeiro, é sempre muito bom. E desejo-te a maior sorte do mundo e, olha, espero ver-te pelo... Ao menos é em Paris, não te vir antes, não é?
Sim, sem dúvida. Estarei lá.
Obrigada, Bárbara.
Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.